Olá, pessoal. Bem-vindos à segunda aula de Administração Financeira 2. Na aula passada, a gente trabalhou um pouco sobre os conceitos de criação de valor das organizações e algumas formas de visualizar essa criação de valor através, por exemplo, do ponto de equilíbrio, a partir do ponto do equilíbrio, calcular o grau de alavancagem operacional e também o cálculo do grau de alavancagem financeira. A partir desse momento, a nossa aula ela vai se dividir basicamente em três tipos de decisões que os gestores financeiros tomam no ambiente organizacional: decisão de investimento, decisão de financiamento e distribuição dos dividendos. Sendo empresas com fins lucrativos ou empresas sem fins lucrativos, se há um gestor financeiro administrando os recursos financeiros, ele toma sempre esses dois tipos de decisão, financiamento e investimento. A decisão de distribuição de dividendos, ela é mais restrita às organizações com fins lucrativos, né? Agora, financiamento e investimento é uma decisão comum a todos. Por quê? Porque eu preciso saber de onde virão os recursos financeiros, como eu vou financiar a minha organização, será todo do capital próprio, será capital de terceiros. Se eu precisar de capital de terceiros, onde eu vou buscar esse capital de terceiros? Será no fornecedor? Será no banco? Enfim. E também, captando, depois de ter captado esse recurso financeiro, onde investir? Tomar uma decisão de investimento. Qual é a melhor opção de investimento? E na nossa disciplina de Administração Financeira 2, que tem uma característica mais de longo prazo, essa decisão de investimento, ela ganha uma importância maior. Ela tem uma importância maior. Uma vez que eu vou tomar uma decisão de investimento que vai durar na minha empresa 5, 10 anos, ou quem sabe a vida organizacional toda, eu preciso não ser muito, não tomar decisões muito precipitadas. Olhar que tipo de decisão que eu vou tomar, quais são as opções que eu tenho e tentar, se possível, tomar a melhor, né, dentre as informações que possuímos. Então, essa decisão de investimento, nesse caso, ela pede um pouco mais de atenção, já que ela é estratégica para o negócio, né? Para o negócio da empresa. E eu trouxe aqui para vocês um conceito bastante simples do que seria um investimento. O que a gente considera como sendo um investimento? Podem olhar. Decisão de investimento são aplicações de recursos com expectativas de ganhos futuros. Estou realizando um investimento hoje, aplicando um recurso financeiro hoje, com expectativa de que no futuro eu tenha mais do que hoje, mais do que ontem, enfim. Aplicar numa caderneta de poupança é uma decisão de investimento. Hoje eu estou aplicando uma quantia X, amanhã eu terei X mais 1. É um tipo de investimento. Investir na compra de um imóvel é um investimento? Pode ser um investimento, desde que esse imóvel se valorize, que num futuro ele tenha um valor maior do que hoje, aí ele é considerado um investimento. Caso contrário, a compra de bens de consumo não são considerados investimentos, já que eu estou comprei hoje, investi uma certa quantia, apliquei uma certa quantia naquele bem e eu estou consumindo isso e eu estou tirando seu valor. Amanhã ela vai valer menos do que ela vale hoje, não é um investimento. Então eu preciso tomar cuidado com essa definição para saber que nas empresas, quando eu for tomar uma decisão de investimento com uma expectativa de ganho futuro, essa é a ideia. O conceito seria esse. E aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de investimento. Quais são os investimentos que os gestores financeiros costumam fazer no ambiente organizacional, seja com ou sem fins lucrativos? O primeiro deles que eu trouxe ali é uma decisão de ampliação ou expansão do volume de atividades. É uma decisão de investimento. Será que eu invisto para que meu volume de atividades cresça? Nem sempre isso pode ser interessante. Nem sempre isso pode ser interessante. Eu posso ter uma capacidade máxima de produção e para eu atender a um cliente, eu vou precisar duplicar a minha fábrica. Isso vai gerar inúmeros custos fixos, como a gente viu na aula anterior, que podem não compensar o lucro que esse cliente vai me trazer. Então, nem sempre aumentar o volume de vendas, aumentar o volume de produção, é um bom negócio. Eu preciso olhar, calcular, para saber se vai atender a minha expectativa ou não. Então, é um tipo de decisão aí que eu posso tomar. Ampliação do volume de atividades. Ampliar a empresa. Ela está crescendo, vamos ampliá-la ou não? Tipo de investimento. Também posso tomar um outro tipo, uma outra decisão. Reposição e modernização de ativos fixos. Por exemplo, eu vou modernizar as máquinas da minha empresa. Eu vou modernizar a minha empresa. É uma decisão de investimento. Eu preciso saber se aquela máquina mais moderna, que ela pode ser mais eficiente, ela pode demorar menos tempo na fabricação, ela vai me dar um retorno adequado. Ela vai me dar um retorno que compense o desembolso no seu pagamento. Preciso fazer esse cálculo. Nesses casos, pode acontecer de o retorno de uma modernização de ativos não ser tão interessante. Não ser tão interessante do ponto de vista do cálculo. Porém, nós precisamos olhar nossos concorrentes. E se eu não modernizar minha empresa, como eu vou ficar diante dos meus concorrentes? Então, a partir do cálculo, pode ser que não seja interessante, mas olhando o mercado, olhando os concorrentes, eu posso sentir essa necessidade de modernização. Se eu não fizer essa modernização, eu estou fora, né? Eu vou perder clientes, eu vou manter os meus clientes, enfim, são informações básicas aí que o gestor financeiro precisa ter, conhecer o seu mercado para tomar uma melhor decisão financeira. Então, isso aqui pode acontecer claramente, o cálculo pode nos enganar, eu preciso não tomar somente ele como base para minha tomada de decisão. Outro tipo de investimento, arrendamento ou aquisição. Para eu construir a minha empresa, seria mais interessante adquirir um imóvel, por exemplo? Ou seria mais interessante financeiramente arrendar ele? Né? Qual das duas opções é a melhor financeiramente falando? Pode acontecer que eu tenha o dinheiro, eu tenha o recurso financeiro para fazer a compra do imóvel. Porém, se eu aplicar ele em qualquer investimento financeiro, o juro desse investimento financeiro pode ser suficiente para pagar um aluguel. E ainda me sobrar, pode acontecer isso, né? Mas se eu estiver visualizando que mesmo assim, a compra desse imóvel vai me render um bem futuro, por exemplo, o imóvel valoriza bastante nessa área que eu estou querendo adquirir. Então, eu também deixo o cálculo de lado e posso aí seguir essa informação, essa expectativa, né, de que num futuro a compra desse imóvel vai estar bastante valorizada e isso vai ser muito mais interessante financeiramente falando. Também os tipos de investimento ele pode ter outras origens, né? Como, por exemplo, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Investir em pesquisa e desenvolvimento, a gente escuta bastante falar nisso, né? Vamos investir em pesquisa e desenvolvimento. Eu estou desembolsando, eu estou aplicando, investindo em algo que por enquanto não me dá retorno nenhum, só gastos. Só gasto em pesquisas, em material, em pessoas, mas que, dados uma certa descoberta, uma inovação, um produto novo, eu tenha lá na frente um ganho maior. Então, também tem um conceito de investimento, investir em pesquisa e desenvolvimento. Posso investir numa campanha de marketing para a minha organização. Uma campanha publicitária que vai dar projeção na marca da minha empresa no mercado. É um gasto, é um investimento, é um desembolso que vai ter um ganho futuro lá na frente, né? Posso também fazer um tipo de investimento, uma consultoria gerencial na minha empresa para que eu reduza custos, seja mais eficiente, enfim, também é um tipo de investimento que eu tenho por objetivo um ganho maior lá no futuro, né? Bom, existem outros tipos de investimento, claro, eu estou aqui me apegando àqueles de caráter um pouco mais estratégico, que eles vão perdurar, eles vão fornecer identidade para a empresa, como uma campanha de marketing, por isso eles são mais estratégicos, por isso eu não posso... Não é permitido hoje no mercado competitivo, do jeito que ele está, não é permitido errar nesse tipo de decisão. O erro aqui pode ser fatal. Escolher uma má localização de investimento, investir num negócio que não é apropriado naquele momento, naquelas circunstâncias, enfim, pode ser fatal ao negócio. Então, são tipos de investimentos que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. eles não são tão operacionais como aqueles que a gente via lá em Financeira 1, né? Entre investir no caixa e investir na aplicação financeira. Isso, se sair errado, eu consigo corrigir muito mais facilmente do que a compra de um imóvel, por exemplo, do que a escolha de um tipo de produto, investir num certo tipo de produto, do que eu escolher uma campanha publicitária mal feita. Então, são decisões mais estratégicas, de longo prazo. Para eu saber se eu vou investir ou não, a gente tem algumas técnicas, alguns métodos para isso, né? Alguns cálculos que podem ser feitos. É claro, eu sempre falo que a gente deve aliar esse cálculo a informações do mercado, a um conhecimento do meu negócio, a um conhecimento da minha empresa, para que com essas informações eu tome uma decisão mais fundamentada, né? Aqui eu vou dar um pouco para vocês o ponto de vista do cálculo financeiro, um método para tomar decisão financeira a partir do cálculo. Mas outras informações são muito importantes e vão influenciar sim esse tipo de tomada de decisão, como as que eu citei agora para vocês. E nesses métodos que eu vou apresentar, que será a partir da aula 3, técnicas de análise de investimento, nós vamos precisar de algumas informações que vêm do fluxo operacional de caixa. Então, antes de utilizar qualquer um daqueles métodos, nós precisamos aprender a fazer um fluxo operacional de caixa. O que é esse fluxo operacional de caixa? Podem observar no slide. Ele vai nos mostrar as entradas e as saídas do caixa. Quando e quando ocorrerão, num determinado período de tempo, para aquele tipo de investimento específico. Vocês podem observar nesse diagrama que eu tenho ali, no momento zero, o desembolso, né, o investimento inicial. Por exemplo, comprei uma máquina nova, tenho um investimento inicial. No futuro, nos períodos seguintes, eu vou ter entradas de caixa operacionais. Essa nova máquina, ela vai me possibilitar entradas no caixa. Ok? E aí, esse confronto entre saída de caixa e entrada de caixa vai me dizer se, vai me gerar a informação do fluxo operacional de caixa. Quando essas entradas ocorrem, quanto em valores monetários, para que esses valores eu possa aplicar lá naqueles métodos que eu vou apresentar na próxima aula para vocês. E é muito importante lembrar que nesse fluxo operacional de caixa, né, podem observar no slide, o que eu utilizo desse fluxo operacional de caixa é o fluxo de caixa incremental e relevante. O que que é isso? Por exemplo, se a minha decisão é comprar uma máquina nova para eu aperfeiçoar meu processo produtivo, eu não utilizo informações financeiras que não dizem respeito àquela máquina. Por exemplo, vou decidir comprar uma máquina nova ou não, mas a minha conta de luz não tem nada a ver com essa máquina. Vou pegar um outro exemplo que é um pouco mais distante, né? O pagamento do contador, os honorários do meu contador, ele não tem relação com essa máquina. Então, ele não é relevante. Isso eu não utilizo. Eu só vou utilizar nesse meu fluxo de caixa operacional o que tem um envolvimento direto, o que vai se alterar com a compra ou não daquela máquina. E eu também só vou trabalhar em termos incrementais. Por exemplo, quero substituir uma máquina velha por uma máquina nova. Os valores que eu já possuía a partir da máquina velha, eles não serão considerados, eles não são incrementais. Eu só vou utilizar o que é incremental, o que essa máquina nova gerou a mais, o que ela gerou de novo, né? E vocês têm aí no livro de vocês um exemplo prático de como aplicar esse fluxo operacional de caixa. Vocês possuem aí exercícios, eu gostaria que vocês fizessem com bastante calma, porque esse fluxo operacional, ele é a nossa matéria-prima, são os dados para que vocês possam aplicar os métodos que eu irei apresentar na aula 3, que são os métodos, as técnicas de análise de investimento. Antes de utilizar qualquer um desses métodos, eu preciso calcular o fluxo operacional de caixa, observando que só entra nesse fluxo operacional os valores relevantes, que tenham relação com aquela atividade, com aquela decisão de investimento que eu vou tomar, e também só vou trabalhar em termos incrementais, o que adicionou. E no exemplo que eu coloquei aí para vocês no livro, fica muito bem claro esse processo. Então, observe um exemplo com bastante atenção, faça um exercício com bastante atenção, porque aqui começa a utilização dessas técnicas. Então, se vocês não observarem muito bem o fluxo operacional, todo o resto do nosso trabalho ficaria prejudicado, porque os dados incrementais desse fluxo é a matéria-prima para daqueles métodos. Todos eles vão se utilizar dos fluxos incrementais, né? O que gerou de novo, comprando ou não a máquina, aplicando ou não em um negócio, enfim. Bom, espero aí que vocês realizem a leitura desse capítulo com bastante atenção, com bastante calma, façam todos os exercícios, conversem com os seus tutores, tirem as dúvidas entre colegas, tragam as suas dúvidas para a videoconferência para a gente conversar. E tenham bastante sucesso aí nessa disciplina, nesse curso, enfim. Até mais, até a próxima aula. Obrigada!